Léo, em linhas gerais, o que vocês apresentaram ontem ao governador?
Cacá, a nossa preocupação nesse momento é com a manutenção da operação básica das empresas, né? Então, o olhar das empresas, ela está muito focada em questões de capital de giro, né? Então, pedimos aí ao governo que use o sistema financeiro estadual, né, referindo-me aí ao Banestes e ao Bantes, que disponibilize linhas de crédito de giro para as empresas, né, uma linha de crédito com carência de pelo menos 180 dias e prazos para pagar mais longos, né, o nosso pedido foi de 40, 48 meses. Também fizemos uma solicitação no âmbito dos impostos, né, numa postergação, né, de pagamento de ICMS e TVA e também de tributos municipais, que ele pode se articular junto com os municípios, né, também a postergação de pagamento de tributos municipais como ISS, IPTU, entre outros, por 90 dias. E também uma postergação na apresentação das obrigações acessórias, né, que são aqueles informes que as empresas têm que fazer às receitas estaduais, municipais, uma postergação em 60 dias, porque dado que muitas empresas estão tendo que adotar medidas de home office, colocando colaboradores com mais de 60 anos do grupo de risco para ficar em casa, isso está mexendo muito na rotina e pode ser que isso gere atrasos na entrega dessas obrigações. Então, pedimos também 60 dias de prorrogação. Fizemos um pedido também tributário para que o governo do estado siga o que o governo federal já fez. O governo federal está postergando o pagamento do Simples, daquela parcela do Simples, né, para que as micro e pequenas empresas paguem. A parcela que é federal, o governo federal já postergou 90 dias e nós estamos pedindo para o governo do estado também postergar esse pagamento da parcela estadual também por 90 dias. Então, assim, você veja que nós, do produtivo, assim, nós não estamos pedindo para deixar de pagar nada, não. Nós estamos pedindo prazos, crédito, para fazer esse enfrentamento inicial. As empresas, elas estão muito mobilizadas nesse momento, e nós da federação também, com foco na proteção às pessoas, né? Então a nossa agenda prioritária é a proteção das pessoas, então todas as nossas decisões têm sido em primeira mão para poder resguardar ao máximo a saúde. Mas a gente tem que também olhar a consequência disso no mundo econômico, né? E não é uma consequência pequena, né? Os países que já estão numa fase avançada nesse enfrentamento do coronavírus estão já vivenciando situações bem dramáticas no âmbito empresarial, né? Então a gente está tentando antecipar um pouco para mitigar. E também nós fizemos um pedido, Cacá, ao governo de estímulo à atividade econômica, né? Então, assim, que ele pudesse avaliar, né, de antecipar a parcela de 13º dos funcionários públicos e dos inativos, né, a primeira parcela. Também que ele pudesse manter, né, o cronograma de investimentos que ele está fazendo em infraestrutura, porque isso mobiliza a atividade econômica. Então, também fizemos essas solicitações. A gente tem que ter atenção nas duas frentes, né? Nas pessoas e na atividade econômica.
Léo, sempre que a gente conversa com você, né, o Léo, presidente da FINDES, Federação das Indústrias aqui do Espírito Santo, remete logo que a FINDES só está pensando nas grandes indústrias. É muito bom a gente destacar também, Léo, nesse momento, diante até mesmo de um movimento que está acontecendo no Brasil, essa preocupação que vocês estão tendo também aos pequenos empresários, vamos dizer assim, né, que tem as pequenas empresas, justamente que são aqueles que estão recolhendo seus impostos, que vão ter dificuldades em pagar.
Exatamente, Letícia. Eu acho que hoje, inclusive, esse é o maior foco nosso, né? Assim, a Federação das Indústrias é a federação de todas as indústrias do Espírito Santo. sejam elas microempresas, sejam elas grandes empresas. Então está na nossa agenda o olhar completo, estejam essas indústrias na Grande Vitória ou no interior do Espírito Santo, né? O nosso olhar é sempre do coletivo. Mas sem dúvida nenhuma, em especial nesse momento, as micro e pequenas empresas elas sofrem mais, né? Dadas as suas características, né? De uma luta maior do empreendedor para se manter vivo na operação, né? Então, por isso que a gente está dando uma ênfase muito grande nesse pedido para o governo estadual fazer o mesmo movimento que o governo federal fez no Simples, porque o Simples é justamente o imposto que a micro e pequena empresa paga, né? Então, se a gente conseguir colocar todo o Simples com 90 dias, é um fôlego que se consegue. E a mesma coisa é o nosso pedido para linhas de crédito, né? A gente pede a linha de crédito para todo o setor produtivo do Estado, mas a gente enfatiza, né, que, em especial para a micro e pequena, isso é vital. E além da linha de crédito, né, para as micro e pequenas empresas, a gente precisa que o sistema financeiro também seja menos burocrático na liberação da linha, né? Porque muitas vezes o excesso de documentos, exigências para poder fazer uma linha ser concedida, ela quando chega já não tem empresa, né? Demora tanto que quando chega não tem empresa mais para tomar o recurso. Então também estamos pedindo um enfrentamento dessa burocracia, dessa velocidade para poder atender esse momento de grande crise. A gente precisa compreender que não é um momento simples. Eu acho que é um dos maiores desafios aí que nós estamos passando disparado nos últimos vários anos.
Eu acho que, Léo, dá para a gente comparar isso talvez com a Segunda Guerra Mundial ou algo assim. Ou seja, algo que envolve todo o planeta, que eu me lembre, desde a Segunda Guerra Mundial, não tenho ciência de uma crise que tenha alcançado esse volume, e é mesmo algo para a gente tratar como economia de guerra. Agora, Léo, qual foi a reação do governador? Ficou marcado alguma coisa? Ele ficou de dar uma resposta? Ficou de estudar? Qual foi o comentário dele?
O governador, ontem nós tivemos essa reunião com o governador e com vários secretários. Lógico, o governador ele tem que ter um olhar sobre os pleitos, tem que ter um olhar também, né, com a condição financeira do Estado, né, porque o Estado, além dessa questão da crise que ele vai ter, né, da repercussão da crise econômica objetiva que ele vai sofrer, nós temos em paralelo também essa guerra do petróleo, que jogou no chão o preço do barril de petróleo. Isso repercute nas finanças do Estado, né, porque parte importante das nossas finanças, da nossa receita vem de royalties, né, então o petróleo caiu a metade do preço, né. O secretário Rogério ontem estimava uma perda de receita no Estado de mais de R$1 bilhão. Então, o governador, naturalmente, está avaliando essas situações à luz da conjuntura ampla, né? O que nós pedimos a ele é que, realmente, nesse momento, o Estado do Espírito Santo, que tem uma condição financeira diferenciada no Brasil, né? É um Estado que carrega um equilíbrio que é invejado por vários outros estados, que a gente use essa força a favor, né, da nossa economia de forma ampla, né? Então, que realmente procure atender esses pleitos, né? O Bandes ontem já começou a dar linhas de crédito numa condição diferenciada. Há uma previsão do Banestes hoje também fazer um comunicado para repercutindo e buscando atender um pouco desse pleito, ou todo esse pleito que nós fizemos do crédito, né? E a questão tributária aí é uma discussão de governo, né, que eu espero que o governador possa nos retornar aí o mais breve possível.
Léo, eu ia perguntar a respeito de algo que até a gente estava comentando aqui, li muitos textos entre ontem e hoje, articulistas, economistas, pessoas especializadas na área, dizendo o seguinte, que o pacote do governo federal tem um alcance limitado, mas ainda assim tem um certo alcance, mas que ele peca por ter deixado de lado a pequena empresa e principalmente a economia informal. Na sua avaliação, Léo, eu queria saber do senhor qual é a avaliação que vocês aí fizeram do pacote apresentado até agora pelo Paulo Guedes. A gente tem a ressalva, é bom sempre deixar isso bem claro, que Paulo Guedes tem dito que tem algumas medidas que ele ainda pode anunciar. Mas eu queria sua visão a respeito daquilo que foi anunciado até esse momento.
Nós achamos que assim, é uma primeira reação, eu acho que isso vai acontecer em ondas, né? Nós hoje, Cacá, estamos fechando um documento onde todas as federações de indústria do Brasil contribuíram e que a CNI vai encaminhar ao governo federal, né, pedindo o aprofundamento das medidas e um aprofundamento realmente mais agressivo, né, em medidas para que a economia não colapse. E nós acreditamos que ontem também com essa manifestação do presidente da República, né, de pedir uma liberdade maior ao Congresso, né, para poder tomar decisões e ações, a gente espera que isso vá ser aprofundado, né? A gente precisa lembrar que a gente está num país que está há mais de 5 anos sem fechar suas contas, né? Gasta mais do que pode. Isso fragiliza, né? A gente realmente, o Brasil está num momento frágil por ter negado por tantos anos as reformas que tinham que fazer há muito tempo, né? A gente poderia estar numa situação muito melhor do que está hoje, mas vamos lá, o fato é esse, né? O Brasil é um país que todo ano tem que ir no cheque especial para fechar suas contas, mas nesse momento ele vai ter que exercer o papel de nação, né, de líder de nação, e o governo federal tem instrumentos que podem apoiar uma crise tão profunda como você citou aí mesmo, né, comparada a uma guerra, né? Outras nações estão fazendo isso, né, o governo americano, né, tomando iniciativas até de repasse de recursos para as famílias, para as pessoas, né, o governo alemão chegando ao ponto de estar estudando, né, assim, entrar como acionista das empresas, para que as empresas não quebrem, né? Então é realmente uma coisa muito profunda, porque não é pontual, né? Você tem aí uma descontinuidade da cadeia toda, desde fornecedores, né, clientes, uma redução abrupta do consumo de forma global, né, e por um período que a gente está vendo assim, no exemplo da China, né, é um período de mais de 90 dias. Né, a gente espera que isso possa ser um pouco mais ameno, mas no Brasil, precisamos nos preparar para isso ou mais. Né, então, realmente a gente espera hoje, a CNI, né, em nome de todas as federações de indústria do Brasil, vai encaminhar um documento ao governo federal até o fim do dia com pleitos mais robustos de apoio. Tem, como eu falei, né, uma primeira decisão, que foi essa postergação do pagamento do Simples, né, da parcela federal por 90 dias. Isso é uma pequena ajuda, mas a gente acha que tem que fazer muito, mas muito mais.
Léo, eu ia perguntar, a gente sabe que o estrago é geral, obviamente, mas tem alguns setores que sofrem menos. Imagino, por exemplo, que o setor supermercadista não está sofrendo tanto quanto outras áreas. Nas áreas medidas até agora pela Findes, repito, a gente sabe que o estrago é grande. Mas qual é aquela que está mais afetada até o momento? E qual é aquela que vocês preveem que pode ser ainda mais afetada?
Pois eu acho assim, toda essa indústria que atende o setor de construção, a indústria que atende produtos que não são essenciais, a indústria de móveis, a indústria de eletrodomésticos, assim, a indústria do vestuário, essas são indústrias que vão sofrer mais, porque você pode ir adiando a compra. A indústria de alimentos é a indústria mais resiliente nesse momento, porque o alimento é o básico, né? Então, as pessoas não param de comer, né? Então, isso, quando você se refere ao supermercado, na verdade, você está falando assim, olha, há indústrias de alimentos, o agronegócio, esse é um setor que vai continuar num ritmo perto do normal. Não vai ser normal porque vai sofrer por outras coisas, porque pode ter na sua cadeia de fornecedores interrupções, pode ter dificuldade de frete, mas vai sofrer menos. Agora, outros produtos onde a compra pode ser adiada, essa indústria vai ter um impacto muito maior. Por isso, Cacá, assim, nós temos que entender que esse é um momento de solidariedade, assim, solidariedade no sentido amplo das coisas, solidariedade das pessoas umas com as outras, das empresas umas com as outras, dos governos, dos meios de comunicação. A gente precisa fazer uma grande corrente para atravessar esse momento. É como que dá uma parada nas coisas, falar assim, olha, todo mundo ajuda todo mundo um pouco para a gente sair lá na frente. E depois a gente continua a vida, no estilo normal, que o ser humano leva. Mas nesse momento é um momento de solidariedade de toda a sociedade para que a gente saia lá na frente em uma condição razoável.
Ok, Léo, vamos combinar então o seguinte. Pedir um favor aqui. Se eventualmente houver essa decisão por parte do governo do estado, a gente volta a conversar aqui até para esclarecer e detalhar. Isso é importante. A gente tem trabalhado muito no sentido de tentar prestar o maior número de informações a respeito dessa situação para todo mundo. E se puder colaborar nesse sentido, a gente também aqui agradece, tá bom?
Cacá, te agradeço. Quero só, se permitir,
lógico,
registrar assim, que nós estamos subindo hoje, no fim do dia, no site da FINTS, vários materiais que ajudam os empresários a reagir a esse momento, desde boas práticas de higiene, de como conduzir o trato no dia a dia das suas empresas, para proteger desse vírus, estratégias para fazer um enfrentamento também, um plano de contingência para a empresa, esclarecimentos. Então a gente está colocando isso de uma forma mais coletiva possível para que as pessoas possam usufruir. E junto com o Sebrae, nós devemos sair também hoje com alguns cursos à distância, para que o empresário possa compreender e reagir a esse momento da melhor forma possível.
Até porque, Léo, só para a gente encerrar, eu estava acompanhando agora pela manhã uma conferência digital de um grande fundo de investimentos lá de São Paulo, e o quadro, obviamente, pintado por eles não é nada otimista, diante do fato de que muitas empresas não vão ter caixa, não vão ter condições de pagar as suas contas da maneira como está. Quer dizer, na verdade, esse auxílio e essas orientações que vocês estão, agora que o senhor está relatando, subindo no site, elas são fundamentais no sentido de fazer com que as empresas sobrevivam os próximos 60, 90 dias, para a gente, depois de passar esse turbilhão, ver lá na frente como é que elas podem se rearranjar. Acho que é essa a ideia, né?
Exatamente, essa ideia. E a analogia que a gente faz nas empresas é exatamente essa que você fez com a doença. Assim, a doença, o vírus, ele traz uma deficiência respiratória para o ser humano. Nesse caso, nas empresas, também a deficiência respiratória é o capital de giro. Né? Sem capital de giro, sem prazo, as empresas quebram. Né? A empresa não quebra por prejuízo, a empresa quebra por falta de capital de giro. Né? Então é isso que a gente precisa para fazer uma ponte para passar por esse momento.
Ok, muito obrigado. Conversamos aqui com o Leonardo de Castro, Léo Castro, presidente da FINDES, a respeito da situação enfrentada pelas indústrias aqui no estado. Muito obrigado, Léo. Bom dia.
Obrigado, Cacá. Obrigado, Letícia. Bom dia a todos. Obrigado pelo espaço.
Obrigada, Léo. Ótima semana para você também. 10 horas e 23 minutos, intervalo. Já já a gente está de volta.